Senador, agradecer o convite, a participação, a contribuição de todos e tratar de dois aspectos. Primeiro, o que foi trazido pelo doutor Pedro quanto à denúncia anônima. Os juristas têm uma grande resistência com essa questão de denúncia anônima. Mas a denúncia anônima, que leve ao fato concreto, ela tem que ser aceita. Não importa que alguém diga que a mulher ou a criança está em cárcere privado. O importante é que a autoridade pública, o Ministério Público, a polícia, vá àquele local e efetivamente constate que o fato é real. Se o fato é real, não importa a origem de onde ele veio, eu assim penso. Então, a questão do anonimato, ela é primordial para a integração dessa política de realmente dar efetividade aos direitos humanos. Eu me ponho totalmente de acordo. Com relação ao doutor Renato, o último que aqui falou, eu queria dar um testemunho, na verdade, né? Houve uma propaganda, determinado tempo, não sei se era institucional, que falava assim: qual o tamanho do seu racismo? Não sei se era institucional ou não, não tenho certeza agora. E certa vez, no ano de 2000, eu comprei um Santana, zero quilômetro, em 36 vezes, uma loucura que eu fiz, mas comprei. E na garagem do prédio do tribunal, um colega chegou assim, brincando comigo, falou: Sebastião, você veja que país maravilhoso nosso, né? Um negão como você andando num carro desse. Então, veja, foi uma brincadeira, mas uma brincadeira que ali poderia estar embutida um pensamento dominante, né? E ainda mais um testemunho. Eu estou 21 anos na magistratura, estava há menos de 2 anos, e num clube aqui de Brasília, houve uma pequena discussão sobre determinado assunto, e a manifestação da senhora, a meu respeito, foi dizer assim: o clube que é culpado por permitir um preto sujo como você entrar aqui. Veja, evidentemente que eu prendi a mulher, né? Era dia de carnaval, fomos à delegacia. A delegada também era negra, lá na delegacia. Bom, primeiro ela disse que eu estava embriagado, eu sou crente, eu não bebo. Segundo, ela disse que a delegada estava me protegendo, porque eu era negro e ela também. E o fato é que a imprensa, a notícia que correu era um juiz bêbado. Lógico que isso é notícia, né? Como diz o Alexandre Garcia, em nossas palestras que já participam, diz: olha, se o cachorro morder o homem, normal. Agora, se o homem morder o cachorro, isso é uma grande notícia. E o fato é que não tinha o Congresso funcionando. A imprensa queria ver o juiz bêbado que praticou alguma coisa, o que absolutamente era inverídico. Mas o fato concreto é esse: a discriminação, ela existe, ela é patente. Talvez o negro, e eu falo isso até com certa emoção, ele é tolerado pela sua posição social. Se ele for rico ou se tiver cargo importante, essa é uma verdade nesse país, que nós falamos e algumas pessoas não gostam de ouvir. Então, Renato, eu me ponho totalmente de acordo com a tua manifestação, e alguém pode dizer assim: olha, você é julgador, não pode falar isso. Eu posso, que eu sou cidadão. Antes de eu ser julgador, eu sou um cidadão desse país que lutei, como muitos lutam, para conquistar o seu espaço. Então, eu te cumprimento efusivamente, cumprimento o senador Paulo Paim por ser um defensor dessas causas das minorias. Muito obrigado, senador.
Tudo bem, doutor Sebastião Coelho da Silva, desembargador eleitoral louvidor do TRE, do DF. Meus cumprimentos. Vamos agora à doutora Regina Fontes, coordenadora da Ouvidoria do Senado Federal.
Eu queria também agradecer aqui a participação de todos e a iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, ao senador Paulo Paim, por ter propiciado esse momento de discussão que eu acho que é muito importante, não só para descrevermos aqui o nosso cotidiano, mas para compartilhar experiências que nos chegam e que nos são vivenciadas diariamente com relação à participação e ao desejo do cidadão de ser ouvido, de ser compreendido no, nas suas necessidades, nas necessidades do seu meio. Então, eu queria agradecer e queria parabenizar também o desejo de todos aqui, que de uma forma diferente cada um de se expressar, de dar um nome às suas parcerias, que são ligas, cooperações, estão, de forma geral, com um único objetivo, de prestar um bom serviço ao cidadão, de deixar que ele seja ouvido na esfera pública, nas diversas áreas da administração pública. Então, obrigada a todos por terem vindo.
Regina Fontes, coordenadora da Ouvidoria do Senado Federal, que aqui representou o senador Flecha Ribeiro. Você está presente ainda? Está. Passo a palavra à doutora Ana Paula Gonçalves, ouvidora da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.
Gostaria de parabenizar e agradecer ao senador Paulo Paim pelo convite para essa audiência, que foi tão rica, com uma série de assuntos diversificados e a identidade, né, de ouvidorias que até mesmo a gente nem conhecia, nem sabia, né, que, da existência. Então, acho que é importante a gente ter esse espaço para trocar essas experiências, essas informações, se conhecer, né, pessoalmente, não só pelos boletins, nem pela internet, mas sim nós podemos aqui estar diante, né, de cada um e cada uma. Dizer da importância desse trabalho conjunto, que a partir do momento que nós vamos nos conhecendo, há essa possibilidade de pensarmos, né, num trabalho conjunto, de uma parceria, e isso é fundamental para que a gente possa garantir e ampliar o atendimento aos cidadãos, às cidadãs, e, inclusive, garantir também o aperfeiçoamento e a criação de novas políticas para essa população. Então, dizer que é uma satisfação, né? Foi uma satisfação muito grande estar aqui, e, mais uma vez, estamos à disposição para trabalharmos em conjunto. Muito obrigada.
Tudo bem, essa foi a doutora Ana Paula Gonçalves, ouvidora da Secretaria Especial de Política para as Mulheres. Passamos a palavra nesse momento à doutora Maria Rosinete de Oliveira Lima, ouvidora do Ministério Público do DF.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse diálogo e frisar mais uma vez que o grande mérito da ouvidoria é identificar na comunicação com o usuário do serviço público um instrumento de redução de conflitos e de melhoria dos serviços prestados. E, acima de tudo, né, de buscar proteger os direitos de todos, né, não só resolvendo dentro da instituição as suas demandas, mas também responsabilizando aqueles que ultrapassaram a margem tolerável, né, de comportamento, para que não voltem a infringir esses direitos. Muito obrigado. O Ministério Público mais uma vez agradece estar aqui, em nome também do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público do Brasil. Nós agradecemos a oportunidade e nos colocamos abertos a promover essa grande rede de proteção aos direitos humanos que o Brasil tanto necessita. Muito obrigada.
Muito bem, doutora Maria Rosinete Oliveira Lima, ouvidora do Ministério Público do DF. Passamos a palavra nesse momento ao senhor ouvidor da Secretaria de Justiça do DF, doutor Hilton Soares Sacerdote. Acho que o doutor Hilton já teve que sair.
Não.
Está aqui.
Em nome da Secretaria de Justiça, Estado, Direitos Humanos e Cidadania, eu gostaria imensamente de agradecer essa oportunidade ímpar de aqui expor e ouvir a experiência de de vários ouvidores aqui, né? Eu que estou iniciando agora, né? Estou um assunto que muito me palpita, muito me deseja, né? E de dizer o seguinte, que a maioria dos que aqui estão são moradores de Brasília, dizer que lá na Secretaria de Justiça, lá nós temos, quando eu vi aqui o assunto do cidadão a respeito da COPI, nós temos lá a COPI também, que trata desse assunto de igualdade racial. Lá temos o grupo GVLT, lá nós temos palestras de combate muito forte com relação aos bullying, palestras em escolas, relação também à pedofilia, o combate à pedofilia. A gente tem feito palestras em escolas, em entidades, muita situação muito forte lá dentro da secretaria. Também fazemos muitas palestras sobre drogas. Tem também um programa do nosso secretário, Valdir Neto, com programa não só do atendimento, todos falam dos direitos humanos, né? Lá nós temos hoje o Provítima. Provítima é a Secretaria de Justiça, tem outras aí nos estados que já tem, mas nós estamos com um trabalho muito forte hoje do atendimento à vítima. Muito se fala de atendimento a outro, né? Hoje não, a gente tem que Provítima, o que é que realmente aconteceu com as vítimas. Lá a Secretaria hoje tem um composto de corpo jurídico, de pessoas que vai no local do crime para dar atendimento, o Estado está ali presente para dar atendimento melhor às vítimas. Então, senador, foi muito profícuo essa reunião e deixo à disposição a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Quero agradecer aqui, não mais uma vez, do governador Agnello Queiroz, do Distrito Federal, e o nosso secretário de Estado de Justiça, o deputado Alírio Neto. Muito obrigado.
Muito bem, doutor Wilton Soares Sacerdote, ouvidor da Secretaria de Justiça do DF. Vamos de imediato ao doutor Ricardo Garcia França, ouvidor-geral substituto da Controladoria Geral da União.
Nós também, a gente queria se somar aos outros, agradecer ao convite, nos colocarmos à disposição, tanto especificamente a Ouvidoria Geral da União, quanto a CGU como um todo. E eu acho que, do conjunto de falas, né, alguns temas de importância que surgiram várias vezes, essa característica de diversidade entre as ouvidorias, tanto em termos de estrutura, tema, forma de atuação, a necessidade de instrumentos de integração entre as ouvidorias e sistemas de qualidade, desde sistemas informatizados, mas também sistemas de procedimentos, né, a capacidade de tradução e qualificação da demanda do cidadão. E, por fim, o tema do acesso à informação, né, que fica um pouco com relação, surge, né, em relação a tudo isso. É importante a gente continuar na conscientização, principalmente dos gestores públicos, da importância das ouvidorias. Claro que esse tema também afeta a empresas privadas, o conjunto de ouvidorias também que existe, mas com relação à nossa área de atuação, né, no serviço público, é importante essa conscientização do papel das ouvidorias, porque o cidadão já se conscientizou, o cidadão já entende a ouvidoria como o seu espaço de diálogo. E amadureceu o debate, inclusive legislativo, com relação a uma reflexão com as funções, estruturas, prerrogativas das nossas ouvidorias públicas, enfim, com o objetivo de criação de um modelo brasileiro de ouvidoria, um modelo inspirado na experiência internacional, na experiência do passado, mas que, no final das contas, se constitui num desenho próprio de ouvidoria, como é que a gente pode dizer, feita como um alfaiate, né, nas medidas do cidadão brasileiro, da necessidade da sociedade do Brasil. Obrigado.
Muito bem, doutor Ricardo Garcia França, ouvidor-geral da CGU, Controladoria Geral da União. Passamos a palavra ao doutor Eduardo do Alibi Murici, ouvidor do Tribunal de Contas da União, TCU.
Senador Paulo Bain, eu gostaria também, em nome do Tribunal de Contas, agradecer a oportunidade de estarmos aqui debatendo um evento da maior significância para a sociedade brasileira. A nossa ouvidoria foi criada em 2004, já tem um tempo de maturação nessa área, e com a Lei de Acesso à Informação, nós temos agora um trabalho redobrado, que é de ampliarmos significativamente o nosso acesso ao cidadão, e estamos empenhados lá no tribunal nessa vertente de aproximarmos mais da sociedade, abrirmos mais os nossos arquivos, os nossos trabalhos, para darmos acesso ao cidadão, porque a informação é poder e o cidadão com poder, né, com a informação na mão, pode nos auxiliar muito, né, no controle dos gastos públicos federais. Eu queria só aproveitar a ocasião e mostrar ali no nosso, na tela ali o portal do TCU, lá onde tem acesso à informação. Pode clicar ali que vai abrir o...
Aqui tudo é ao vivo, viu? Por isso que acontece esses detalhes, né? E quem está assistindo já ficou tudo em silêncio. O que, que aconteceu lá? Enquanto o senhor localiza aí, eu vou aproveitando o gancho, porque aquilo que eu falei, eu sei que muita gente vai me perguntar depois, que é relacionado, inclusive, com a sua fala. Nós temos pedido um estudo das contas da Previdência, da Constituinte até hoje. Receita, despesa, o que abrimos mão, o que deixamos de arrecadar, por que, que abrimos mão. Isso vai ser interessante para o debate que vamos travar ainda esse ano para assegurar o fim do fator e o reajuste real dos aposentados. E houve um compromisso aqui do Dr. Eduardo, do Alibi Mirici, do Tribunal de Contas da União, de recebendo o pedido formal da comissão, eu farei em nome dessa comissão e também em nome da Comissão de Trabalho e Previdência, que é uma subcomissão que eu coordeno. Então, mas em nome das duas comissões, para que se faça esse estudo, claro, no tempo possível. E daí, doutor?
Essa é a tela, é o formulário. É que o cidadão, ao entrar no portal do TCU, ele clica e abre, esse é o primeiro formulário onde ele registra a sua informação, né, o seu pedido, e isso cai para nós, entra no nosso sistema lá da ouvidoria, e aí nós vamos fazer a triagem, dar todo o tratamento e até a resposta para o cidadão, tudo via o SISOU, o sistema nosso. E que esse sistema está disponível para qualquer órgão, gratuitamente o tribunal cede a qualquer órgão.
Obrigado. Muito bem. Mais uma vez, senador. Esse foi o Dr. Eduardo do Alibi Mirici, ouvidor do Tribunal de Contas da União, TCU. Agora vamos para quem participou da última mesa. Passamos a palavra ao Pedro Costa Ferreira, coordenador geral do Disque Direitos Humanos, Disque 100 da Presidência da República.
Pois bem, então, assim como os demais colegas, eu gostaria de agradecer em nome da Secretaria de Direitos Humanos, em nome do ouvidor nacional, Bruno Renato Teixeira também, o convite e parabenizar pela atuação do senador, até porque eu acho que a população precisa participar desse debate, precisa saber que esses órgãos estão trabalhando, as ouvidorias, né, que são formas efetivas da população entrar em contato com os órgãos, ela tem que saber da existência, ela tem que discutir, tem que criticar, porque esse instrumento ele só terá mesmo, conseguirá alcançar o potencial a partir desse tipo de atuação, a partir do conhecimento da população sobre o funcionamento e da discussão de como deve atuar a ouvidoria, as ouvidorias referentes às questões de direitos humanos no Brasil. Além disso, queria reforçar a importância de divulgar ações de intersetorialidade e, assim como acontece com a Liga das Ouvidorias, que é um trabalho que nós temos de não revitimizar o cidadão, de fazer com que o cidadão entre por qualquer uma das portas e tenha o tratamento adequado, e da importância de associações como a ABO e também a ANOP, que é uma Associação Nacional de Ouvidorias Públicas, até porque quando se trata de ouvidoria pública é importante que nós tenhamos a noção de que as ouvidorias de forma geral, envolvendo as ouvidorias das empresas, elas dizem respeito a uma relação entre um cliente, uma empresa, e o que está sendo discutido ali é um serviço ou um produto. Nas ouvidorias públicas, a relação é entre o cidadão e o Estado, e o que está sendo discutido ali é o direito. Então, a perspectiva muda muito, e isso dá uma outra característica para as ouvidorias públicas. Fiquei muito feliz de ouvir a fala dos colegas, dos ouvidores, ouvidoras, e de perceber que nós estamos caminhando para a construção de um sistema, como a Ouvidoria Geral da União tem trilhado, de um sistema de ouvidorias que garanta que a população se sinta protegida na sua dignidade humana.